bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e o Dudu Petri que tá eternizado.
Eu sou o Cristão e que momento.
Eu sou o Heitor e só um momentinho, por favor, só. Aqui a gente deixava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de BanzaCast. Hoje estamos aqui reunidos pra gente conversar. O nosso tópico hoje é que momento, né? Aqueles momentos que a gente lembra, que a gente vai... A gente leva no coração momentos felizes, momentos importantes, momentos de susto que a gente já tomou na vida. Hoje é a pauta nossa, né Celso? É,
momentos.
A nossa pauta hoje é essa. Momentos.
Momentos chapados, né? Não, Heitor? Certeza,
também. Mano. Momento de cara. Quem nunca passou aquela seca eterna?
O que define um momento? Um momento, ele é aquela página que começa o capítulo no livro? É isso?
Ou não? Um momento pode durar 3 segundos.
Eu também.
E um momento pode ser um fim de semana inteiro.
Mas, eu não sei. Justo. Eu acho...
Mas capítulos são maiores e menores também.
Também tem essa. Também.
Mas eu contemplo o momento, ou melhor, normalmente quando eu contemplo o momento, ele já tá até do auge já no processo de já passar, sabe? Tipo
pode
assim,
crer.
Não, sabe? Tipo assim, você tem aquele pico que você fala, caralho, que legal, e aí você tá vivendo aquele negócio, aí chega uma hora que você para, se dá uma tranquilizada e fala, caralho, que momento, viu? Que legal esse negócio tá acontecendo. Então, pra mim, eu normalmente contemplo o momento quando ele já tá, quando ele já abriu a porta pra começar a sair, assim, ó, pra começar a ir embora.
Pode crer.
Ô, Cristão, vou te falar que uma coisa que me ajudou muito a contemplar o momento, mas no momento, é meditação. Porque a mindfulness fala o tempo inteiro sobre isso. Sobre estar presente no momento, sobre o momento presente, né? Você tá naquele momento e conseguir viver ele enquanto você tá ali nele. Não deixar a ansiedade tomar conta. Eu, por exemplo, tenho ansiedade. Então eu tô vivendo esse momento já pensando no próximo. E pensando que esse vai acabar e vai ter outro. Então, a meditação me ajudou com esse negócio de viver o momento.
Pode crer. Não, eu não sei. Eu não acho que nem pensando no próximo. Tipo assim, por exemplo, imagina que a gente...
É o meu caso, porque eu sou ansioso.
Imagina que a gente deu um rolezão e nós fomos pra cachoeira. O bom do Banza inteiro foi pra cachoeira. Aí a gente tá lá, dando um doisão na cachoeira. Aí cada um levou um belisquetezinho, tá todo mundo dando um dois, curtindo a cachu, cada um no seu cantinho. Uma galera junta, trocando ideia. Ninguém com sonzinho, porque estraga o rolê. Então, tudo bonitinho.
Gente jovem reunida.
Tudo bonitinho acontecendo. Bom. Aí na hora que você já tá prestes a ir embora, mano, você dá uma olhada em volta, você dá uma contemplada e fala, caralho, que momento legal que nós estamos vivendo. Sabe, isso eu ainda tô no momento, mas eu não tô no pico, porque no pico eu tô me divertindo demais, eu tô muito imerso no momento pra parar pra contemplar o momento, eu tô vivendo o momento. É tipo você tá no show, filmando no celular, olhando pela filmagem e sem saborear o show. Você não tá curtindo o momento,
isso aí,
tá ligado?
Isso aí é, nossa, rajada.
Mas a parada é que eu acho que às vezes é difícil você colocar o pino no que é realmente marcante, enquanto você tá vivendo, sacou? Porque, por exemplo, Eu lembro claramente de um momento na minha cabeça que foi eu saindo de uma prova do cursinho pré-vestibular, aquele que tem no centrão de frente pro Shop Cidade ali em BH, tá ligado?
Ah, pode crer. Como é que chamava aquele curso, velho?
Era pré, mano. Todo mundo era chamava pré, eu acho.
Pré. Todo mundo chamava de pré.
Não era pré-UFMG que chamava?
Eu acho que era pré-UFMG.
Eu acho que era pré-UFMG.
Eu acho que era pré-UFMG.
E aí tinha os simulados do Enem, né? E aí você ia lá num sabadão e fazia a prova como se fosse o Enem, né?
Pode.
E aí, velho, eu lembro que eu fui fazer uma prova dessa no simulado, mano. Na hora que eu saí, mano, eu coloquei o foninho assim, velho, e tava tocando uma música super clichê, que era Sweet Home Alabama.
Pode crer. Pode
e crer. É por isso que ficou marcado na minha cabeça, porque foi nesse momento em que eu saí do pré e eu tava, voltei caminhando pra casa, foi que eu pensei, velho, esse bagulho de estudar e trabalhar e tá sempre seguindo o ritmo e caralho, né, mano, a sociedade é muito louca, né, eu tava pensando comigo, tipo assim, caralho, que viagem. Tipo, me deu um clique Exatamente. Eu me vi uma engrenagem e eu me vi funcionando nesse sistema, entendeu?
Fazendo parte mesmo.
Eu falei,
mesmo,
velho, mudou,
caraca,
uma...
que legal, velho.
Mudou uma conexão na minha cabeça que eu pensei assim, mano, se pá, eu acho que eu não quero viver exatamente assim. Claro que todo mundo tem que funcionar na sociedade, mas eu acho que eu penso um pouco diferente dessa parada aqui, sacou?
Uhum,
e aí, essa soma de coisas, a música ser clichê, o o eu lembrar de estar caminhando no sol e de ter sido um dia cansativo e eu ter saído da prova e ter sido um certo alívio, a soma disso tudo tornou o momento, sacou? Bota fé?
Interessante essa observação sua, velho. Moral.
É, cair em si, que a gente tá aqui na rodinha dos ratos.
Eu tive um pouco disso quando eu paguei meu primeiro aluguel.
Pode crer.
Eu fui morar sozinho. E morar sozinho foi um momento muito importante, né? Porque eu venho de uma família que meu pai e minha mãe, eles eram muito coruja. Muito, queriam tomar conta de tudo. E minha mãe marcava conta de médico pra mim. E às vezes até queria fazer os negócios por mim mesmo e tinha espaço. Quando eu fui morar sozinho, eu me vi um mundão. Tipo assim.
E no seu caso, foi sozinho, né? Não é sozinho na República. É sozinho. Não foi?
Tipo assim, apartamento isso. Sem móvel. Imaginem isso, galera.
Que eu faço sozinho, inclusive, dos imóveis, né? Dos móveis.
Dos móveis. De tudo, velho. Eu aluguei um apartamento que era quase tudo que eu ganhava, porque eu precisava de independência. Tava num momento que eu não aguentava mais. Assim, sabe quando a cobra ficou pequena pra casca? Tinha que sair fora. Então eu aluguei o negócio, peguei, levei minha cama, uma televisão velha, um puff e um computador. E caí pra dentro. O Cristão conviveu muito comigo
nessa época.
Então esse momento foi um momento muito importante, porque foi um momento de crescimento, sabe? De eu ter que me virar, velho. Tipo assim, velho, você tá no mundão, parceiro. Te vira, é pagar conta, trabalhar mesmo e vamos que vamos.
É verdade. Esse
foi um momento muito importante pra mim.
É, esse momento de puta que pariu, tem que fazer o imposto de renda.
É.
Realmente ele é. Tá ligado, mano? Porque, velho, é o tipo de coisa, mano. É isso, são as pequenas responsabilidades, né?
Que nem são tão pequenas, né?
O aluguel, que na hora que eu paguei o aluguel, eu falei assim, eu vi aquele dinheiro e eu pensei o quanto eu trabalhei pra poder simplesmente entregar aquele dinheiro na mão de outra pessoa.
Isso.
E aí me deu um pouco dessa sensação que você falou. Tipo assim, caraca, entrei no sistema, sabe? Entrei na esteira, no moedor de carne. Eu batei um pouco isso.
Soltaram minha mãozinha.
Isso, pra ser sincero, foi do jeito bom, porque eu tomei mó sustão, velho. Morar sozinho, eu assustei, velho. O mundo tava sozinho na minha frente, que eu sempre quis ter a minha independência. Na hora que você tem, meu irmão, você caga na calça. E agora, o que que eu faço?
Pode crer.
Foi um negócio assim.
Oh, que bem. Essa brisa, eu acho que a primeira noite sozinho no apartamento, mano, ela é brisa, mano. Porque você deita na cama e tá silêncio,
mano. Você lembra direitinho? Você fala... Sua primeira noite sozinhão? Tá. Sozinhão assim, né?
Não posso falar que eu lembro certinho, mas eu lembro, mano. Eu lembro porque quando eu mudei, eu ainda não tinha a cama que eu queria. Então a cama, ela tava meio improvisada, assim, meio montada, meio, tá ligado? Do jeito que dava. Bota fé. A TV tava no chão.
Pode crer.
Não tinha geladeira, era um frigobar pequeno. Mas e aí eu...
Gostoso pra caralho.
Brisa pra caralho.
Mó perrengue. Gostoso pra caralho.
Gostoso pra caralho, velho. E aí você tem que sair pra comprar produto de limpeza, pra fazer a faxina na casa, porque a casa tá uma zona por causa da mudança, sacou? E se você não limpar, meu irmão, ninguém vai limpar, sacou, mano? E se você deixar sujo, faz esse experimento. Mora sozinho e deixa sujo pra você ver o que vai acontecer. Vai continuar sujo,
meu parceiro. Não, pior, vai ficar mais sujo.
Vai ficar mais sujo.
Você vê, velho, quantos bichos diferentes.
Sabe como que eu descobri isso? Abrindo... abrindo a panela e tendo um bioma acontecendo dentro da panela, sacou, velho? Foi assim que eu descobri, mano. E esse é um grande momento mesmo, mano. O momento que solta a mãozinha, você tá, né, no desbravando.
É. E além do momento que solta a mãozinha, tem o momento de quando a gente pega a mãozinha e dá o primeiro beijo. Esse é um grande momento na vida de todo mundo, né, velho?
É verdade. Sabe que eu não tenho certeza se eu lembro do primeirão?
Cristão, eu nem tava lá e eu lembro do seu primeiro beijo que você já me contou, velho. Se você quiser, eu conto a história aqui, se você estiver falhando a memória.
Ué... Eu acho que ver pela perceptiva, pela lembrança dos outros, deve ser divertido. Mas o primeiro, eu não lembro, não, eu acho. Me conte.
Você me contou que você tava na escola, ali perto da Savassi, atrás da árvore grandona, que era meio escurinho com a menina. Eu lembro, velho. Cara, amigo, né, mano? Você conta os negócios, a gente guarda.
Sabe, Marlock, aquelas árvores zona, que não é só o tronco, parece que desce um cipós nela em si. Umas árvores que parecem centenárias, assim, de sei lá, uns 5 metros de largura, assim,
escola de árvore. Árvore de escola, né?
Árvore de escola estadual. Árvore de
escola, aquela enorme.
Árvore de escola estadual, de BH. Uhum. A clássica.
Exatamente. Aquela que tem lá na Raul Soares, é a mesma árvore.
Mas então, aí, escondidinho atrás da árvore, bonitão, não me recordo se eu estava em horário letivo ou num horário de intervalo. Acredito... No horário letivo
dos outros, às vezes.
Acredito que pra ir na Maciota deve ter sido no horário letivo, porque é assim as coisas. E é verdade. Mas é isso. Esse, eu não tenho certeza se se foi o primeiro. Mas é o primeiro. Pode crer. O primeiro importante que eu me recordo.
Cristão é um homem beijoqueiro, né, velho?
O Cristão, velho, ele tem mais horas de língua do que o Urubu de voo, meu irmão.
É, ué.
É, o bagulho é louco. É. Não, o meu primeiro beijo foi meio esquisito, porque eu não sabia se a menina ia dar só um, se a gente ia dar só um selinho ou se ia ser um beijão. Então foi aquela coisa meio desencontrada.
É sempre desencontrada.
Será que eu começo? Será que não?
E sobrou dedão na costela. Foi feio demais, velho. Tudo torto, Zé.
Bate
tudo
os dentes da frente assim.
Até que isso não. Porque eu sabia que as pessoas batiam o dente, eu tomei cuidado.
Pode crer.
Mas é, foi desencontrado. Foi isso que foi. Nem foi ruim, não. Mas foi desencontrado.
É aquele beijo de falta de experiência, né, não?
Não, bom demais, velho. Primeiro, momentos, né? Todos esses momentos, essas são coisas boas.
É verdade. Momentos, eu me lembro, mano. Eu tenho muito momento de bobeirinha dando um dois. Frequentemente eu tenho um momento de contemplar, tipo assim,
olha aí.
Porra, que da hora viver. A Jords, do FUT, ela fala muito que eu mostro pra ela como é legal viver. Porque eu falo com ela com muita frequência, tipo assim, ó que legal viver, ó que legal esse negócio que nós estamos fazendo. A primeira vez que eu me lembro que eu parei e, assim, porque eu acho que não é só uma análise, é uma construção. Você tem que interpretar o que você tá vendo, sabe? Você tem que interpretar aquele momento legal que você tá vivendo. E aí você precisa, sabe? Tipo assim, você precisa pôr pra fora e falar assim, que momento legal e o que que isso quer dizer, sabe? Então, por exemplo, a primeira vez que eu me lembro de contemplar, tipo, que da hora viver, eu tava voltando de um trampo, tá? Peguei um vapezinho, parei na Praça da Liberdade, antes das árvores grandes que ficavam do lado do chafariz ali caírem lá na tempestade. Então ainda tinha umas árvores boas fazendo uma sombra bem, bem agradável. Aí eu tava sentado no banco de praça, dando um dois, um vapinho, nesse lugar, nesse horário, é cheio de passarinho, é tipo assim, muito passarinho mesmo, e eles ficam...
Você fez a equação que eu fiz, você percebeu? Você percebeu, né?
Como assim?
A mesma equação das pequenas características que construíram o momento.
Isso. Pode crer.
Mas aí é isso, assim, é um horário que eu gostava porque é um finalzinho de tarde, os passarinhos ficam nessa área, assim. Então é assim, ao mesmo tempo que você vê os passarinhos bonitinhos voando, rola uns fight, assim, você vê uns arranca-rabo, assim, uns perseguição Top Gun. E aí, tipo assim, aí eu tava lá dando um doisão, olhando pra cima, vendo os passarinhos, falando, velho, que daorão viver. Trabalhei pra caralho, mas tô aqui dando meu doizinho, suavão, num lugar super agradável. E foi a primeira vez que eu parei assim e falei, ó, que legal viver, que legal.
É bom, momentos de apreciação assim são muito, muito gostosos.
É, eu tenho muito, inclusive, momentos de apreciação. Igual já rolou aqui no chat, eu tinha com muita frequência, principalmente quando eu dava uns rolezão com o Heitor, a gente ia lá pra Praça do Papa, ficava lá de boinha, fazendo nada, curtindo, olhando pro céu, dando doizão, trocando ideia. E com frequência assim, porra, que momento legal, Fraga.
Que massa.
Que bom tá aqui. Que bom que eu gastei o domingão trocando ideia com o brother, curtindo um doisão, Fraga.
Eu sinto boa saudade na truzinha.
Bom, era mó bom mesmo. Bom mesmo, faz faltando.
Faz falta, pô. Certeza.
O cara vai ficar emotivo, Zé, no meio do cast. Um grande momento do Banza foram as sexta-feiras ao vivo no estúdio.
Nossa,
esse foi do caralho, velho.
Que experiência maravilhosa.
Lembrando hoje, né, velho, lembrando, velho, a gente consegue ter a ideia do esforço que foi pra fazer acontecer, sim, né, velho? Que...
Não, velho, como
porque,
era
divertido. Porque, mano, era da hora demais, mas era um trampo, assim, velho, imenso, que a gente tinha que fazer o core. E, mano, nós reformamos o bagulho todo e o caralho. E, mano, a primeira vez que foi live, mano, bagulho...
Foi gostoso,
foi? Muito da hora, velho.
Eu tirei foto, e tá lá no meu Instagram pra sempre, tá ligado? Tá lá a nossa primeira filmagem bonitinha do Instagram, né? A primeira filmagem, digamos, pós-pandemia, se podemos dizer, porque não era pós, que até hoje meio que não é pós, mas, sabe, meio que pós-pandemia. E foi um negócio muito louco, porque pra quem não sabe, a gente começou gravando presencial. Nós começamos antes da pandemia. E aí a gente foi obrigado a gravar de casa, por essas famosas chamadas no Discord. O cast, pro Banza não parar, né? A gente foi pro remoto também. E aí voltar pro presencial foi um negócio, foi, sabe?
Foi bom demais, né? Não, e aí, principalmente, porque quando a gente gravava antes, bem no começo, era um negócio assim, a gente ia meio que, a função era, a gente ia e falava, fazia carro louco, em alguns episódios muito mais louco que precisava.
Muito mais.
Na época teve semana que não teve gravação porque não dava. Simplesmente não deu pra gravar, a gente tava muito louco. Foi quando a gente descobriu a Copada. Da segunda vez da Copada, a gente não gravou porque não deu. E aí, só que lá, né, no estúdio, era mais ou menos clima meio de festa, não tinha pra divertir. Ia pra gravar, era pra trampar, fazer a sexta-feira ao vivo. Mas tinha um tom meio de happy hour, assim, sacou? Era muito divertido, era muito gostoso. As namoradas iam com a Arturia, às vezes pintavam um outro amigo, uma amiga. É, porra, verdade. Era muito bom, velho.
É
um dia, eu acho que a gente vai ter um estúdio físico ainda. Nem que seja no VR.
Aí, ó. Físico no VR é muito bom.
Nem que seja no metaverso, nós vamos ter estúdio físico de novo.
Mas sobre...
Esse foi o momento.
Sobre pandemia, vocês tiveram algum momento pós-pandemia? Novamente, eu só queria falar que pós é relativo, porque ainda estamos... Pra OMS, a gente ainda tá em pandemia mundial.
Não, eu acho que foi declarado... Ó, eu posso estar falando errado, mas hoje é dia 18 de abril, né? De 2022, nós estamos gravando isso. Uhum. Eu acho que foi decretado ontem ou hoje o fim da pandemia pelo Ministério da Saúde.
Do Brasil?
A gente não dá pra confiar muito no Ministério da Saúde, né? Mas...
tem essa.
Sacou? Mas eu acho que tem dessa. Eu acho que é...
Quem que é o ministro? Quem que é o ministro da Saúde? Ah,
já trocou 17 vezes.
Eu sei quem que é o de hoje.
Uma falda. É, não importa também. Deve ser um arrombado qualquer. Importa.
Mas eu acho que quem determina isso é o OMS, independente de qualquer coisa, mas enfim.
Não, mas aí eu lembro de um momento durante a pandemia, que nem era um momento tão legal, mas eu lembro muito intensamente de quando a gente tava no meio da pandemia, tinha aquele gosto de medo no ar, velho. Que entendi o vídeo, tem.
Sim.
Hoje a gente sabe que é o Covid, mano. Tomou vacina, cai de cama, daqui a pouco tá de boa. Mas no começo, velho, podia ser um vírus que daqui duas semanas virou todo mundo zumbi. A gente nem sabe. Então rolava. Eu lembro desse momento, sabe? Eu olhando pela janela de casa, a cidade silenciosa, ninguém na rua, nunca andando.
Eu lembro de um momento desse, mano, de tipo assim, de realmente sentir uma ansiedade forte, assim, mano. Eu tava deitado na cama, assim, tipo, de tarde, sacou, mano? Completamente letárgico, olhando pro teto, assim, mano, e no quarto que eu morava com a minha mãe lá, o quarto era muito pequenininho, mano. Eu tava fechado num cubículozinho, velho.
Pode crer.
Sacou? E a tela do computador brilhando na minha cara,
24/7,
dias seguidos, sacou, velho? E aí eu olhando pro teto e falando assim, mano, esse vírus vai acabar com todo mundo, velho. O que tá acontecendo, mano? Que bagulho louco, velho.
E aí toda hora era a cara do Átila no meu computador. Sai, Átila, eu te adoro. Vai falar de golfinho, velho. Não vem falar de Covid, não. Fala de outras coisas. Eu lembro desse momento. Porque eu lembro desse momento porque eu corri 6 km dentro do meu apartamento. Da cozinha pra sala e de volta.
Ô, Marlock. Ô, Marlock, pensa na ansiedade do menino. O menino correu 6 km da sala pra Copa, tá ligado? Da sala pra cozinha.
Imagina o vizinho de baixo. O que ele não tava pensando? Que o cara tava em confinamento igual, Zé.
A vantagem de morar no último andar, né? Não, mas vocês já foram lá em casa, velho. Não era grande, mas é porque eu não tava aguentando mais ficar sem fazer exercício, velho. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a correr dentro de casa. Teve um maratonista, correu uma maratona dentro da casa dele.
Pode crer. Pô, mas nessa época a gente tava correndo todo final de semana, que eu me lembro. A gente já tinha passado pra dia de semana. E a gente já tinha passado pra, tipo, dia de semana ser cada um no seu. E final de semana a gente colava com a Marina. E vira foi e mexe colava alguém. A gente tava muito na vibe, eu tava pedalando direto e do nada, puf, ficar em casa.
Acabou. E aí, o exercício que a gente fazia 3-4 vezes por semana, zerou.
Que cruel. Isso,
você ia ficar louco, velho. Tô até hoje sem voltar com o exercício 3-4 vezes por semana.
Alô, Covid, a culpa é sua. Mas eu tive esse pós-pandemia, no primeiro forró que eu fui, eu tive um misto de sensação inacreditável, tipo assim, o caos, a tensão, porque as pessoas estavam na grande maioria sem máscara e que talvez nem fizesse tanta diferença uma vez de tanta gente no mesmo espaço e tanta gente próxima uma da outra. Então, no final das contas, talvez não fizesse tanta diferença.
É uma atividade que precisa de contato, né, velho?
Pois é. E aí, eu colei no forró e aí eu fiquei meio agoniado, tipo assim, é isso mesmo, tal. E na hora que eu comecei a dançar, que principalmente que eu dei um doisão e fui dançar de novo, eu pensei assim, mano, que merda que eu tava sem poder fazer isso. Que maravilhoso que é poder fazer isso de novo. Sabe, ali eu tive de novo um momento de pensar, não, esse negócio de dançar eu gosto mesmo, porque foi maravilhoso voltar a dançar, maravilhoso. Aí de novo eu tive daqueles momentos de contemplação de falar, não, esse negócio aqui faz parte da minha vida mesmo, que é doido demais.
Então a Ganja é um grande personagem nos seus momentos,
muito,
que
eles estão, muito,
percebendo aqui,
com muita frequência, mano. Na maioria dos casos, quando eu me dou conta do momento, eu tô dando um 2, ou já dei um 2 e tô naquela descendente, tá ligado?
Você acha que é o efeito reflexivo que
pode ser,
causa?
Pode ser.
Pode ser o CBD da ganja.
Ou pode ser todo momento que eu tô disposto a estar feliz, eu tô com a ganja junto. Porque também pode fazer parte. Ou
pode ser, mano. Porque eu tô dando um dois o tempo inteiro, né, velho? Então qualquer momento eu tô chapado, né? Então, porra.
Quando você dá um dois todo dia, já não faz conta, sabe? Já não faz parte falar, não, porque hoje eu dei um dois. É claro que hoje eu dei um dois, Fraga. Provavelmente as coisas que eu fiz, eu tava dando um dois ali. Mas tem disso. Uma vez eu tava vendo um cara falando assim, você quer saber se você gosta mesmo de alguma coisa? É você falar assim, pensa naquele melhor momento da sua vida. Você tá, sei lá, na beira-mar com seus amigos ou com seus amados, amantes, que sejam. E tipo assim, cabia tá lá um doisinho, por exemplo? Cabia tá lá um latão? Cabia tá lá qualquer coisa que seja? Se você fala que cabia, eu acho que isso faz um pouco mais de parte sua, ou então você já tá muito, muito viciado nesse negócio.
Os caras estão romantizando o vício com o momento, velho.
Pode ser os dois lados.
Não é bem assim, não é bem
desde
assim.
Desde que não seja alguma coisa danosa, né? Provavelmente ele tem um amor.
É verdade.
É verdade. Tem algum momento que vocês sentem que fez vocês adotarem um hábito, sacou? Porque...
Um momento que tenha feito...
Porque, por exemplo, eu lembro de um momento em específico que me fez fumar um cigarro, mano. Que aí eu,
é mesmo?
Que aí eu fumei durante 6 anos.
Você pisou na armadilha. Você lembra desse momento?
Eu tava voltando da facu e aí tinha uma barraquinha que vendia uns paiol. E de vez em quando eu comprava um paiol assim e tal, tudo bem, tudo certo. E aí nesse dia, não tinha o porquê eu comprar um paiol. Mas eu falei, ah, mano, eu tô cansado pra caralho, mano. Eu vou pelo menos, eu vou me dar o direito de fumar um paiol enquanto eu desço pra pegar o busão, sacou? Aí eu comprei um paiol e acendi o paiol, velho. E aí eu lembro que eu sentei no banco do ponto de ônibus e me bateu com tudo a pressão pra baixo, meu parceiro. Nossa. Mas com tudo, velho. E aí, velho, o paiolzão bateu com força. E eu lembro de eu pensando assim, caraca, esse bagulho de paiol aqui, mano, é meio esquisito, né? Mas eu acho que eu gosto, mano.
Mas aí, acho que é legal.
Um tempo passo, velho. E não é legal, né, velho? Claro que não é legal, o fumo não é legal, mas...
Foi o momento. Eu gosto, é gostoso. Sacou, gostava. Foi, entendi. Aí teve um momento que...
Foi marcante,
um momento, sacou? Desse tamanho do seu, mas quando eu fui tomar a vacina de Covid, antes de ir pra cá, eu tava com o Cristão.
Tava
e
mesmo.
E tava com aquele vapezinho, tá ligado? Aqueles que é tipo de pod. Sim. Aí ele deu na minha mão e falou assim, Heitor, vai devagar, Zé, porque o negócio é forte. Aí eu pus na boca e falei, mas não é devagar, fi, 20 anos de ganja, sai fora. E dei um, velho, aquela, tá ligado? Aquela bolona.
Tá lagada no vape.
Meu irmão, eu soltei o negócio e as pernas foram ficando mole, eu tive que sentar no hidrante, porque senão eu ia cair de dente no chão.
Pode crer, foi isso mesmo.
É. E aí eu lembro desse dia, foi um dos dias que eu tava com o Cristão, que eu falei, mano, foi importante, porque eu lembro de eu pensando assim, não sei quando que eu vou ver o Cristão pessoal um dia.
Foi da saideira, assim, né, mano?
Foi uma das últimas vezes que a gente viu o pessoal. Eu lembro exatamente.
Olha aí.
É.
Vocês estavam falando do momento pós-pandemia. Eu ainda não tive essa brisa, mano. Eu ainda não fui em nenhuma grande aglomeração, sacou? Eu já fui assim.
Num churrasco?
É, num churras, numa reunião
de amigos.
Num
churras aberto, de 15 cabeças só.
Isso, sacou?
Porra, aí é fácil demais.
Aí é fácil demais, isso.
Até durante a pandemia o pessoal tava fazendo aí, tá errado. Não.
Eu tava no forró com 400 pessoas esse sábado.
Você
tava,
não.
Não, eu lembro do primeiro... Não,
tá rolando festival de música aí, o caralho,
O Breve?
Bagulho.
Nossa, que vontade. Eu vendo a foto. Todo mundo foi pro Breve. Você viu no Instagram, né?
Eu vi.
Sim.
Todas no Instagram era só esse festival aí.
Estavam nesse festival, velho. Impressionante. Eu lembro do primeiro rolê pós-pandemia pra mim. Foi aqui já. Mano, quando nós chegamos aqui, velho, foi meados de outubro, nós fomos numa boate. E aí eu falei deve ser... Eu não sabia que era boate, na verdade. Me chamaram pra tomar uma cerveja.
Pubzinho.
E aí nós fomos. E eu cheguei lá, era uma boate. Eu falei, gente, acabou a pandemia? O que tá acontecendo? E não tinha ninguém de máscara. Quando nós chegamos aqui em outubro, em Londres, já não tinha mais ninguém de máscara na
rua. É isso que eu ia perguntar, como é que tá a situação? Já não existe mais o bagulho? Qual que é?
Eu acho que cancelaram a Covid aqui. Não se fala mais. O governo mandou bem numa coisa que eles distribuíram muito teste.
Isso é bom.
Cada pessoa podia ir na farmácia buscar 7 testes de Covid por semana. Um pra cada dia.
Caralho.
Caraca.
E aí, tipo assim, quando a pessoa via que ela tava com Covid, ela naturalmente já não espalhava o vírus, que ela falava, casa. Então acho que o Covid meio que deu uma amenizada, sabe? E vacina também, né? Que o pessoal tá tomando já é a terceira, quarta dose. Então já não... Covid que não se fala mais, não. É, obviamente, ainda tem gente pegando, ainda tem gente morrendo, mas já tá a vida normal,
mas, pra falar a verdade. Mas ninguém tá de máscara mais?
Velho, você vê uma pessoa a cada 500 de máscara, menos no metrô, dentro do metrô e dentro do ônibus, várias pessoas colocam. Tá meio a meio, sabe? Eu coloco a Marina também dentro do metrô e ônibus, mas na rua, no supermercado, por exemplo, 10% das pessoas, eu e a Marina usamos, quase ninguém usa.
Nossa, sabe que aqui em BH, nesse momento, foi decretado de que Minas tá liberado. Todo mundo que tem acima de 70% de vacinação de segunda a terceira dose tá liberado, até em lugar fechado, e abaixo disso só em local aberto, fica sem máscara. Aqui em BH, eu tô muito orgulhoso que eu vejo na rua muita gente ainda de máscara, em mercado é 100% de máscara, transporte público é 80% de máscara, legal, mas no geral, a galera tá usando muito máscara aqui ainda, me surpreendendo, mas assim, sentou no boteco e enfiou a máscara no cu, pra sempre.
Ah, mas isso aí não tem como, mano, ficar tirando a máscara pra cada gole de cerveja, não existe isso.
Mas aí é isso.
Ao mesmo tempo
aí,
também, o ser humano é social pra caralho, sim, né,
faz
velho?
Parte a medida
que velho, faz parte, mano, tem que começar a voltar mesmo, sacou?
Mas aí, ó, a gente tava falando um negócio que eu falei que meu primeiro rolê foi aqui. Um grande momento que eu vou relacionar o Marlon também e o Cristão, acho que não, né? Mas é de mudar de cidade.
Aí, morar na cidade.
É a primeira vez que eu não moro em BH na minha vida.
Pode crer. Eu morei
em Belo Horizonte a vida inteira e mudei. E é um momento de verdade, assim, velho.
É, pra você, então, eu imagino. Porque eu não saí nem do estado. Eu continuei no mesmo estado, só mudei de cidade. Eu imagino você que mudou de país, velho. Uma nova língua.
5 horinhas de carro, o Marlock tá aqui do meu lado, se ele quiser, tá ligado?
5 horas de carro, eu vejo minha mãe, sacou?
É. Nem o Uai você largou, né, Marlon?
Nem o Uai eu larguei.
Mudar de país é um negócio como falar o tamanho da plexidade, da mudança. Mas eu tava pensando mais no sentido, assim, de não estar na mesma cidade, de não conhecer o bairro que tem o agito que você gosta, o supermercado que é bom, a praça que é da hora, o pico que é bom de ir pra fumar um, sacou? Quando você mora em outra cidade, você tem que redescobrir tudo, velho. É uma brisa, é um momento de verdade, assim, que você vive, dá uma chacoalhada na cabeça.
Em compensação, vive vários momentos toda hora, porque toda hora você para e fala, nó, que lugar da hora, nó, que experiência legal, sabe? Porque porque sair da mesmice de estar no mesmo... Mano, eu tô na mesma rua desde que eu nasci. Eu tô no mesmo ponto da cidade desde que eu nasci. Então, tipo assim, pra mim é muito normal. Tudo que eu vejo à minha volta, pra mim é normal. Então, quando eu estiver num lugar diferente, tudo vai ser um momento novo. É tipo gatinho, sabe? Gato, quando entra num quarto novo, ele olha pra todos os lados. Muito mais difícil do que um dog, por exemplo. O cachorro, ele já chega aloprando, derrubando as coisas. O gato entra no quarto, ele olha pro lado assim, ele olha pra cima, pisa devagarzinho, tenta entender o que que é.
Tem uma frase que eu me pego falando o tempo inteiro com a Marina, que é que curva que eu fiz pra cair nesse lugar, velho? Que curva pra direita certa que eu dei que me trouxe pra um lugar desse? Que é esse negócio que você falou, da questão da apreciação do momento, né?
Sim.
Olhar pra que tá e falar, putz, que massa. E aí morar em outra cidade agora, que tá sendo uma experiência da hora, velho. Conhecendo o rolê diferente, o mercado. Aí eu não tenho mais acesso a lanchonete que eu já ia, eu já sabia o que pedir. Pô, me dá o de sempre. Não tenho mais.
Aí,
tenho
ó.
Tem que redescobrir tudo, que essa daí é uma cidade nova.
Você não pode mais falar, me dá o de sempre. Você não pode chegar e as coisas acontecem. O cara que corta o cabelo já sabe como é que você gosta. Sabe?
É isso, Cristão. Eu falei com a Marina que agora, oficialmente, nós estamos virando locais, né? Eu sou um local. Porque eu já tenho um lugar que eu posso ir e pedir o de sempre. Então agora, oficialmente,
pode crer.
Eu sou o cara do kebab. Ele já conhece, me conhece, conhece a Marina e ele fala inglês só mais ou menos. E a gente troca a maior ideia, eu e ele. Eu fiquei feliz, mano. Porque ele é esse cara. Eu não sei de onde que ele é, acho que ele é turco. Ele tem aquele meio severo, assim, sabe? E ele falou assim:
you, good customer.
Você.
Que bonitinho, velho.
Eu fiquei feliz demais. Aí lá eu já posso pedir, me dá o de sempre. Então, agora eu sou um local, oficialmente.
Dá o de sempre do bom cliente, por favor.
Ué.
You, good customer.
E esse novo local, ele faz adotar novos hábitos também, né, velho? É por isso que explora novos momentos, isso, né? Porque você começa a adotar outras coisas, sacou? Eu, por exemplo, tô muito mais ativo fisicamente desde que eu mudei de cidade. Em BH eu tava completamente...
Sedentário mesmo.
Sedentário. E agora eu tô... Mano, eu tô com uma dermatite de contato que eu não tava podendo ir na academia, sacou? Uhum. E aí, mano, eu tava pegando o foninho e tava indo correr numa trilha aqui perto, sacou? É o tipo de coisa que não dá pra fazer em BH, sacou, mano? Tem uma trilha com um laguinho e uma parada, um meio do mato, com cheiro de eucalipto, sacou?
Pra
dar uma corrida, sacou? E aí, semana passada, eu fui correr nessa trilha, foi numa quinta-feira. sexta-feira. E no que eu entrei na trilha, um cachorrinho começou a me seguir, mano. E aí, mano, são 5 quilômetros de trilha. E aí eu vou correndo até onde eu consigo e volto andando. Geralmente eu faço assim até eu conseguir bater e voltar, né? Essa é a meta.
Massa,
aí, mano. O cachorrinho, mano, foi comigo do início até o fim e voltou comigo, mano. Do ponto de, tipo assim, de eu parar pra dar uma descansada, assim, olhando o lago, assim, fraga, dando uma brisada. E o cachorrinho me esperar, sacou?
Olha aí. Que legal.
Eu correndo, véio. Aí ele corria comigo. Aí eu andava, o cachorrinho andava comigo, sacou? E aí o cachorro lá, eu falei, ah, mano, vou tirar o fone aqui, vou curtir, pá. Aí na hora que eu tirei o fone, eu falei, é mesmo, mano, eu tô no meio do mato, velho. Pra que eu vou colocar um fone, sacou, mano? Eu posso simplesmente escutar o passarinho, velho, sentir o raio do sol na cara, sacou, mano?
É verdade, é outra experiência. É o que eu falei do negócio da cachoeira. Eu acho que levar a caixinha de som pra cachorro é prejudicar o rolê. Você pode achar que tá legal, até porque às vezes você tá aqui cantando a música, tá tocando, mas, mano, sem a música, só no visu da cachorro, eu acho que a experiência é muito mais fácil de você sentir o momento.
100%.
Pensando no sistema padrão de momentos, né? Então, qual o sistema padrão de momentos? O sistema padrão de momentos é... Um grande momento é formar na faculdade, outro grande momento é tirar carteira. Quais são esses grandes momentos que vocês acham que ainda está por vir pra vocês, assim? Que, não aconteceu, mas eu acho que... Sacou? Por exemplo, ter filho é um grande momento na vida das pessoas. Sacou? É bem marcante. Eu não me vejo muito... tendo um filho hoje, sacou, velho? Nem num futuro próximo.
Pode crer.
Bota fé, mas eu boto fé que na vida das pessoas talvez seja o maior momento da vida delas. É.
Sim.
Sacou?
Que não deve ser ruim não, viu, velho? Deve ser uma experiência muito interessante você ver um pedaço de você ganhando o mundo.
Sim.
Principalmente pras mulheres, né? Porque pras mulheres, literalmente, é um pedaço delas que sai correndo o mundo afora.
Sim, sim.
Então deve ser um negócio muito intenso.
Eu falei com o Marlock, curioso, deve ter nem um mês que nós falamos assim, hoje eu nunca vou ter filho. Isso. Tá ligado? Tipo assim, na minha cabeça de hoje, o meu momento cristão de hoje, a chance de eu ter filho é muito pequena. Agora, daqui a um ano, 2, 5, 10 ou menos, pode ser que isso mude. E eu sei, sim, eu também vejo como uma mudança de vida. Tipo assim, é um negócio que não tem como, você nunca mais vai ter a mesma vida. E eu tô falando isso tanto pra bom quanto pra ruim, mas você nunca mais vai ter essa sua vida agora. Tudo vai mudar de alguma forma. E tomar esse passo voluntariamente, eu até admiro a pessoa. As pessoas, no caso. Mas eu até admiro as pessoas.
É porque você deixa de ser você e você vira o pai do Joaquim. É. Antes de você ser você, você é o pai ou a mãe de alguém.
Mas
você
tá dando a... Seu filho já nasce o avô, mano? Que isso, mano? O nome da criança é Joaquim, velho.
Pai de Joaquim,
foi o único avô mesmo. Que isso, pai do Joaquim. Que isso, cara?
Marlock. Eu chamo Heitor, velho. Acho que eu tenho direito de pôr o nome de velho na criança, velho. E não adianta, porque na hora que a criança tiver 20 anos, vão lançar um filme que chama Troia, e o herói vai ter o nome do menino, e aí o nome dele, que era nome de velho, vai virar nome de criança, da noite pro dia.
Ai, acontece
mesmo. E aí cada um que lide com a psicóloga. Não, é mais um negócio de ter filho. Eu acho, é complexo. A minha desculpa hoje é que eu quero diminuir a minha pegada de carbono, então não vou ter filho, não. Tô suave, tranquilão. Deve ser um momento importante, porque eu vi o tanto que esse momento foi importante pro Arthur, que grava podcast com a gente, e ele é o pai da Juju, que é a minha filhada, que eu amo tanto, já falei
isso. Arthur paizão.
É bom. O Arthur é o paizão, velho. Se precisar de um cara pra abrir uma escola de pai, tem que pôr o Arthur pra trabalhar, velho. Porque ele é um paizaço, impressionante.
É verdade.
Um momento clássico na vida das pessoas que eu acho que eu ainda... Pô, eu não vou falar que tá nos meus planos, não, que eu vou tá de tiração. Mas eu acho que ainda eu vou ter que fazer é o de tirar carteira de carro, mano.
Ah, só de motoca, né?
Não é uma parada que dá uma preguiça do caralho, que tem que grindar o bagulho, né?
É verdade.
Você tem que ir lá toda semana, aí você tem que, pô, dirigir o carro com o mané buzinando na sua cabeça, sacou, velho?
Tirar a carteira
uma hora da tarde. Porra, isso,
velho. É isso, é um RPG chato, velho.
E aí, no final, mano, o bagulho que me faz passar raiva é a autoescola, velho.
É verdade, mas é um lugar
escroto. Vocês já perceberam que no ambiente de autoescola, simplesmente nada faz sentido? Nenhuma parte do processo faz sentido, velho.
Tudo é ruim, até o cafezinho. Até o cafezinho.
Você já reparou que ninguém tá feliz lá dentro?
Ninguém tá feliz.
Eu nunca vi um sorriso dentro da autoescola.
Todo mundo quer ir embora o mais rápido possível, mano. Isso. O funcionário, a pessoa que tá fazendo.
É inacreditável. É terrível, que lugar merda, né, velho?
Todo mundo quer se ver livre daqui.
E eu acho que é por isso isso que é tão significativo, porque na hora que termina, mano, é como se você tivesse, velho, cruzado o deserto, mano. Você fala, mano, eu não acredito que eu cheguei do outro lado, mano. Vitória, velho.
Tirar a carteira é tipo tirar o sapato mais apertado da sua vida. É muito raro, velho, mas vale a pena. Pô, por exemplo, eu vivi um momento agora, esse fim de semana, nós fomos pra... Era feriado. Feriado na sexta e na segunda. Aí nós fomos pra beirada do lago passear. E fomos de carro. E porque eu tenho carteira, eu pude dirigir aqui do lado errado da via.
Boa!
Que foi um momento, velho. E aconteceu isso que o Cristão falou. Na hora que eu tava dirigindo, eu olhei e falei, caralho, que legal, velho. Eu tô dirigindo do lado ao contrário, na mão inglesa, né? Aqui chama só mão.
Ah, tá.
É interessante. É interessante, velho. É diferente, assim, sabe? E não é diferente pelo que todo mundo fala. Todo mundo, mas como é que vai ser? Como é que você vai posicionar o carro? Mais esquisito são os retrovisores. Porque quando você tá no carro dirigindo no Brasil, você tem aqui na esquerda um retrovisor pertinho, na sua direita um aqui em cima, que é o central, e outro longe lá na direita, que é o do outro lado, passageiro. No carro da Inglaterra, você tem um pertinho de você aqui na esquerda, um do o central fica aqui, pertinho da direita, desculpa. O central fica aqui do outro lado. E o outro retrovisor, que era pra ter um pertinho, tá lá do outro lado do carro. Então você não. Eu custava lembrar de olhar, velho.
Pode crer.
Custava lembrar de olhar o retrovisor. Olhava o meu aqui do meu lado do motorista, olhava o de dentro e queria entrar com o carro. Ah, não vi carro? Foda-se. Na hora que eu olhava, tinha um carro do meu lado já.
Pode crer.
Isso foi difícil. Essa foi a parte mais difícil, que ninguém fala. Ninguém nunca me contou que o mais difícil é o retrovisor.
Qual é a brisa da carteira? Você pode pegar e é isso mesmo? Tá valendo?
Pode. Tem uma convenção que é a permissão internacional de direção. Tem tipo um consórcio internacional de países pra falar que a carteira vale em todo. Alguns países têm que apresentar uns documentos.
Tem um selo do Chuck Norris, né? Aí aprova.
Chuck Norris aprovou. Exatamente isso.
Mas você não tem que pelo menos traduzir sua carteira?
Descompliquei, Cristão.
Pode
crer. A situação é muito complexa. Cada lugar fala uma coisa, dependendo de onde você vai alugar carro, eles pedem a carteira traduzida, dependendo do lugar não.
Pode crer.
Então,
aí você vai onde não pede.
Não, eu aluguei o carro no meu nome, então por isso que eu sei que eu posso dirigir. Eles me pediram o número da minha carteira brasileira e aprovou.
Então tá bom.
Então eles devem ter consultado no sistema do Brasil e falaram, não, esse menino tem carteira mesmo, pode alugar o carro.
Pode crer.
E alugou. E foi um carro top, velho, deixa eu falar com vocês. Um Mazda CX-3, bolinha quadrado. Nossa, filho, que isso? O carro faltava sensor só pra avisar se tinha alguém peidando no banco. Sério, velho. Sabe, se tinha sensor pra avisar se eu tava comendo a faixa do lado.
Caralho.
Antes de eu comer a faixa do lado, o carro já começava apitar.
Caralho.
Olha que loucura. Que doido.
Que prego também, né?
Que carro prego pra caralho.
Carro porra. Chato da porra, mano.
Porra, não posso
então nem... Então dirige então,
porra. Eu não posso nem cortar. Sabe quando vem aquela curva leve, aquela curva aberta, que você come um pouco da outra faixa só pra virar um pouquinho menos? Você tá vendo todo mundo aqui na sua frente, tá suave, não tô falando de nada negligente, não. Mas tá ligado?
O Cristão pulou aulas de direção defensiva na autoescola.
Claramente se vê que o Cristão tá esperando esse momento da autoescola também.
Claramente. Aí ele tá lá te pentelhando.
Mas foi bom.
O momento clássico que eu não tive também, mas eu tive, foi aquele da colação de grau, tá ligado? Que você coloca aquela becazinha e sobe na paradinha e chacoalha o papelzinho e todo mundo tá dançando uma música ridícula.
Pode crer.
Todo mundo, ninguém queria estar lá, mas ninguém sabe que se não tiver faz falta.
Todo mundo quadrado.
Essa que é a viagem.
Você acha que fez falta?
Ô Marlon, eu formei durante a pandemia. Foi chato demais fazer colação de grau no Zoom. Foi chato demais, velho. Você não tem noção. E sabe o que é o tadinho do meu pai, velho? O sonho do meu pai era ver um filho formar. Ir na colação de grau do filho.
Não.
E eu nem tinha ideia de fazer faculdade na minha vida. Eu entrei pra faculdade, eu tinha 25 anos. Então aí eu falei, porra, vou poder dar pro meu pai o sonho dele, né? De ver o filho formando. Não teve,
velho. Nem colou.
Faz falta. Eu queria ter tido. Eu acho que ia ser legal encontrar todos os colegas, dar aquele último abraço a todo mundo e falar, nossa, eu nem gosto do sei, nem tô mais no tipo.
Vai tomar no seu cu, meu pai.
E ver uns brothers, chamar todo mundo. Eu acho que fez falta sim, sinceramente.
Eu escolhi não fazer, você bota fé, velho? Tinha uma cerimônia lá que a faculdade fazia e tal, porque eu formei antes da pandemia. Então ainda era tudo padrão, velho. Tinha a cerimônia lá e os caralho, todo mundo ia, becazinha, tira foto antes e o caralho. E eu nunca liguei muito pro bagulho e aí tinha que pagar foto. E aí no dia era maior corre. Eu falei, mano, quer saber, velho? Eu já formei, mano, sacou? Não faz diferença nenhuma, velho. Já tô formado. E lá não é, tá ligado? Não vai faltar o carinho.
A missão já foi cumprida, né?
É, mas não, que isso, já aprovado, acabou, velho.
Pode crer.
Teve uma parada no auditório lá pra reunir essas pessoas que não queriam. Então era todo mundo de todos os cursos. Quem não queria participar de colação de grau, ia lá, pegava o negócio e saía fora, rapidão, sacou? Aí eu fui nesse dia, peguei o bagulho e tal.
Feito.
Acabou, feito. Morreu.
Eu queria ter tido colação de grau, muito sinceramente, poder subir lá em cima, pegar o microfone e falar, Marlon, e o Banza?
O Banza segue ao vivaço na
twitch.tv/Banza,
toda segunda, quarta e sexta, às 5 horas. Mas antes de encerrar, eu queria abrir a roda.
Opa! Quem vai botar na roda hoje, meu povo?
Eu posso botar na roda, eu vi...
Put.
Eu finalizei o que tem até o momento do Star Trek Picard, que é um seriado que a gente já...
Nossa, eu tô interessadíssimo na sua opinião, Christian, vamos lá.
É um seriado que a gente já jogou aqui no Banza, acho que foi um recomenda. Pode ter sido eu, muito fácil que tenha sido eu. E saiu a segunda temporada que eu achei que não precisava. Talvez eu continue achando, mas não está ruim até o momento. Porque eu assisti todos os episódios disponíveis, achei uma plot interessante e ainda tem que acabar pra eu decidir se valeu a pena e.
Então, a história é linear, igual o Discovery?
História linear, igual foi o próprio Picard na primeira temporada. Só que
não, porque eu não vi a primeira temporada.
A primeira temporada do Picard teve aquela pegada do Mandalorian. No início teve uns 3 episódios de juntar a tripulação, então tem o episódio do dia daquele cara, pra dar o contexto, Entendi. Quem que é, então vira o episódio do dia. Mas tudo isso levou na história que aconteceu de maneira linear. E a segunda temporada também tá sendo linear. Tipo assim, a temporada inteira, acho que 10 episódios, contam uma história. Diferente daqueles episódiozinho do dia clássico, né?
E quem não assistiu outras paradas Star Trek, consegue gostar?
Vale a pena?
Consegue, não faz a menor diferença. A menor...
Beleza.
Da hora. Tipo assim, tá contando a história de um capitão velho. Porque o Picard já é velho desde quando eu nasci. Quando eu nasci, o ator que faz o Picard, ele já era velho. Então,
já era meio coroco.
É, ele fez... Eu lembro do que eu vi Duna. O primeiro filme do Duna já era com o Patrick Stewart, né? Que é o Picard. E ele já era velho e careca. E agora, eu tô vendo um outro episódio com ele que ele tá quase a mesma coisa. Velho e careca e... Só que é tipo 40 anos depois, tá ligado? Então,
pode crer.
Então ele é o velho careca há 40 anos. Mas
Picard é o capitão mais legal do Star Trek, né, velho? Eu acho com que certeza. É por isso que deve ser bom, velho. Só vale a... Só de ver ele na tela já tá valendo.
Você sabe que dentre os trekkers mesmo, essa informação é contestada. Porque existe a brincadeira do Kirk, que é o primeirão, ou o Picard.
Sim.
E o Picard é muito melhor do que o Kirk, embora o consenso é de que a primeira geração é mais legal. É mais legal o conceito, o que é que acontece. Mas o Picard é melhor.
Os primeiros Pokémon são mais legais.
Claro.
O primeiro Digimon é o melhor.
Claro.
E o Yu-Gi-Oh! Só era bom no início.
Sempre.
Só que...
Só o primeiro CD do Mamonas Assassinas, que é bom.
Só que dizem que o capitão do Deep Space Nine é mais legal. Só que o cara é tão irrelevante pra mim que eu nem sei o nome dele. Então dá pra mostrar. Ele não ganhou. Ele não ganhou spin-off solo, né?
Tá
o Picard mesmo. Ganhou, então dá pra ver quem que é o melhor.
Ninguém.
Mas é isso. Star Trek Picard na HBO Go.
É na Prime Video, né? Não, Christian, desculpa.
Eu acho que é na Prime Video.
Na Prime Video. É bem possível que seja na Prime Video, foi mal. Mas na Prime Video e... Primeira temporada vale a pena demais. Segunda temporada estamos em análise.
A minha botada na roda é uma fita que o Marlock me passou e que eu estava guardando para ouvir no momento que eu pudesse apreciar mais. E ouvi e gostei. Você sabe o que é, Marlon?
O quê?
Vai lembrar, né? Silk Sonic. Putz, velho. Que álbum, meu parceiro.
É da hora, não é? Esse disco é bem fita. Eu acho que você já falou dele, inclusive, não, velho?
Botando na roda?
Talvez, não sei.
Ah.
Mas eu boto fé que você já falou, velho. Esse disco
é muito foda. Aí, ó, então eu vou botar de novo.
Não, eu acho válido.
E esse disco é bom, velho.
É o Silk Sonic. É um Power Duo, né? Que eles chamam.
Isso. É Super Duo.
É Super Duo. É o Bruno Mars e o Anderson Paak, né? E o Anderson Paak é um cara muito foda, um instrumentista, muito zica.
Sensacional. É um negócio meio R&B, soul, funk, pop, assim.
É.
Muito massa, velho. Um álbum bom de botar assim, tá ligado? Pra casa, ou relaxar, ou sei lá. Bom demais. Silk Sonic. Bruno Mars com Anderson Paak.
Boa.
Boa.
É. essa semana. Vou colocar ela na roda.
Vai botar na roda?
Vou botar na roda. Vou botar na roda que eu escutei o novo disco da... Como é que chama a menina? Da Rosalía. Vocês fragam essa menina?
Ah, você já recomendou ela aqui, não já?
Não tenho certeza. O novo disco da Rosalía chama Motomami. Pô, disco bom pra caralho, velho. De cara, assim. Eu já... Mas aí eu conheci o trampo dela de 2017, que ela lançou um disco que chama Los Angeles, que é muito brisa. Só que, tipo assim, é bem influenciado por música espanhola clássica. Eu posso estar falando bobagem, sacou? Aquele bagulho de... Como é que chama aqueles...
Aquelas castanholas.
Castanhola. Sim, velho. Aquelas castanholas, essas paradas, tá ligado?
Uhum.
E agora é brisa, porque tem cada vez mais no trampo dela, tem mais elemento de pop, hip hop. Só que sem deixar essa influência latina. Então, tipo assim, fica com um gosto diferente, tá ligado? O som é brisa, massa, é diferente, véio. Sacou? Sem deixar de ser gostoso de consumir pro público pop, sacou?
Mas,
então, por isso que é interessante. Tem essa parada de diferente, mas não deixa de ser música pop interessante que dá pra escutar, tá ligado? Dentro do busão.
Pode crer, boa.
Ah, massa. Repete o nome da moça aí do álbum, por favor.
O disco chama Motomami, moto de moto mesmo, de fazer randandã.
Uhum.
Motomami, tudo junto. E mami de mami, né?
Uhum.
E o nome dela é Rosalía. Rosalía.
Legal.
Boa.
Eu fui atrás de fotos do álbum dela e já gostei da cara dela, do estilo. Deve fazer música boa.
É da hora, é da hora. Massa. Muito obrigado por escutar esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, nós estamos aí no pix.banza@gmail.com. Também estamos no PicPay, no @apoiebanza. O seu apoio é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho, continuar acontecendo e continuar ao vivo toda segunda, quarta e sexta às 5 horas lá na twitch.tv/banzastream. Novos episódios de BanzaCast toda sexta-feira.
É isso aí.
Caralho, o maluco podia ter mandado o Eminem aqui agora, ó.
Ele meteu um Slim Shady aqui ao vivo, meu irmão.
Mondo Spaghetti.
E eu queria mandar um salve especial pro chat, porque o chat tá cada dia mais bonito e é muito bom ter vocês com a gente durante a gravação.
Com certeza. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Até o próximo episódio. Foi um prazer ter com vocês.
Muito obrigado.
Salve! Smoke weed every day.